A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Entrevista, que hoje vai falar sobre o projeto Meros. Peixe no Pará é sinônimo de comida boa, movimento na economia, trabalho, cultura e, por que não, também falar em conhecimento científico. A gente vai apresentar hoje esse projeto Meros do Brasil. Os meros são peixes marinhos de crescimento lento e que podem atingir um grande tamanho. Podem, por exemplo, pesar até 400 quilogramas. Eles habitam em vários ecossistemas ao longo da sua vida. E essas características tornam a espécie vulnerável às atividades humanas. A pesca e a poluição, por exemplo, podem fazer o peixe desaparecer da costa brasileira. Mas quem vai explicar melhor sobre essa espécie, os riscos que ela sofre nas atividades, na pesca aqui no Brasil, são os nossos convidados de hoje, que fazem parte do projeto Meros do Brasil. Esse projeto é realizado por 9 instituições que trabalham juntas por meio de uma rede de parceria técnica e científica. São elas a UFPA, também a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Alagoas, Grupo Cultural Arte Manhã da Bahia, também a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Pesca de São Paulo, o Museu de História Natural Capão da Imbuia, no Paraná, e ainda o Instituto Comar, em Santa Catarina. Todas essas instituições, como eu falei, estão integradas para fazer as pesquisas e as ações em torno da proteção dessa espécie. A gente vai conversar hoje com a Viviane Santos. Ela é graduanda do curso de Ciências Biológicas no campus de Bragança e é estagiária da equipe desse projeto aqui no estado do Pará. Viviane, muito obrigado pela tua presença, bem-vinda. Também estamos recebendo o Luciano de Jesus, ele é mestre em Engenharia de Pesca e é pesquisador do projeto aqui no estado do Pará. Luciano, também muito obrigado pela tua presença, bem-vindo. E ainda recebemos o Leonardo Bueno, que é coordenador da equipe de pesquisadores no estado de Santa Catarina. Também, Leonardo, muito obrigado pela tua presença.
A gente que agradece por estar aqui participando.
Eu falei em breve sobre a espécie, sobre o projeto, mas eu queria que vocês mesmos explicassem um pouco mais sobre a proposta, como foi que surgiu essa rede de pesquisadores, de instituições preocupadas com a proteção dessa espécie de peixe em específico.
Então, o Projeto Meros do Brasil, ele nasceu lá em meados de 2002, 2004, em Santa Catarina, né, através da preocupação e do relato de alguns pescadores submarinos sobre o desaparecimento da espécie em alguns locais. Então, um grupo de pesquisadores que envolvia o nosso antigo coordenador, o professor Maurício Ostin, e um grupo que ele reuniu, começou a trabalhar com os meros, procurar os meros na região e saber por que esses peixes estavam desaparecendo. Já era uma preocupação em outros lugares do mundo, que essa espécie já estava entrando em extinção, e aí criou-se o Projeto Meros naquela época. E ao longo do tempo foram agregando outros parceiros que também queriam estudar a espécie, e através de um primeiro patrocínio que a gente teve da Petrobras, a gente alavancou isso a uma escala nacional. Então já, né, naquela época, reunindo vários parceiros, acho que eram 5 pontos focais ao longo da costa, né? Então 5 estados. Aí a gente foi trabalhando, foram surgindo novos parceiros, e agora, com o patrocínio da Petrobras que a gente tem novamente, o projeto expandiu para esses 9 estados. Então a gente abrange desde Santa Catarina até aqui, quase a costa toda, e com o intuito de preservar a espécie, com várias ações ao longo da costa, desde educação ambiental, atividades culturais, até chegar na pesquisa mesmo científica puramente, onde a gente captura as espécies, faz estudos de genética, estudos de movimentação, estudos de idade de crescimento. Então, pesquisas bem específicas, às vezes, para determinados locais da costa ou para determinadas respostas que a gente quer ter sobre a espécie.
Luciano, como é um pouco da realidade do Projeto Meros aqui no estado do Pará, que é muito semelhante ao que o Leonardo estava comentando sobre a realidade lá de Santa Catarina, os riscos, as espécies são semelhantes lá e aqui?
É diferente. Por exemplo, nos outros lugares do Brasil, norte e nordeste, a espécie ela não é não aparece com tanta frequência quando aparece no estado do Pará. Por exemplo, em Bragança, onde o projeto chegou em 2012, entendeu? É comum a pescaria do mero, pela falta de informação dos pescadores, pela falta de conhecimento da população. Então, essa pescaria, ela continua acontecendo com relativa frequência e é comum mesmo os desembarques, mesmo ela sendo proibida desde 2012, infelizmente acontece a pescaria da espécie.
E aí está envolvendo aí você, por exemplo, já é mestre em engenharia de pesca, a Viviane é a graduanda, também está envolvida nessa equipe. É comum esse diálogo, essa parceria entre alunos, pesquisadores com mais experiência, com menos experiência? Como é que é essa rotina de vocês, vamos dizer, da pesquisa do Projeto Meros aqui, né, no nosso estado?
É comum mesmo. O que a gente faz, a gente está trabalhando agora com Etno, nós estamos entrevistando os pescadores no todo o Nordeste paraense. Nós finalizamos, no caso, no estado do Pará, as entrevistas nas comunidades pesqueiras, que envolveu várias cidades, Bragança, Viseu, Curuçá, Soura e Salvaterra, Marapani. E depois, esse ano, agora em 2019, nós iremos continuar entrevistando os pescadores no litoral maranhense. Por quê? Porque a gente quer saber, através do conhecimento dos pescadores, onde é que essa espécie está ocorrendo com maior frequência.
Ok, Viviane, como é um pouco da tua experiência como graduanda mesmo? É um curso de licenciatura, mas esse envolvimento com pesquisa com certeza é super rico para a tua formação, né?
Sim. Eu estou no Projeto Meros do Brasil, iniciei esse ano, e eu estou gostando bastante de estar me envolvendo com esse projeto. Inclusive, quero trabalhar o meu TCC nele. É bastante importante essa ligação que a gente tem, como você mesmo disse, por exemplo, Luciano é mestre, eu sou graduanda, e mesmo assim a gente tem essa relação muito boa, trabalho com ele já há um tempinho. Então, tudo que eu preciso assim, em relação ao Projeto Meros, ele sempre me dá uma assistência, e eu sempre procuro estar me envolvendo também em relação às coletas, como ele falou, levantamento de dados, essas coisas todas. É bastante importante.
Sobre o que o Luciano falou, né, das capturas, assim, da realidade do mero aqui, que você perguntou, acho que é importante ressaltar que o mero, desde aquela época que a gente pediu o histórico, né, de como foi, foi criada uma moratória lá em 2002, que foi a primeira que proibiu a pesca do mero em todo o território nacional. Então o mero, desde aquela época, desde 2002 até 2023, que é a portaria vigente, tem a pesca proibida. Então é proibido pescar, é proibido comercializar, é proibido transportar o mero, sendo um crime se a pessoa for pega fazendo qualquer uma dessas atividades.
Para vocês isso é um resultado do trabalho que vocês vêm realizando, né? Ou existe trabalho semelhante, por exemplo, nessa mesma linha com o que vocês vêm atuando, assim, ou... Vocês acreditam esse resultado, de alguma forma, ao trabalho de vocês?
Esse resultado foi um dos resultados que o Projeto Meros conseguiu alcançar, né? Foi de conseguir levar o nosso conhecimento ao governo e gerar essas políticas públicas, então essa política de proteção da espécie, enquanto não se sabe, enquanto ainda se levanta dados para realmente poder fazer um manejo, né? Para realmente conhecer e saber se pode se pescar ou não, em que estado a espécie está no Brasil, né? E em outros lugares do mundo, ela já foi classificada como criticamente ameaçada de extinção, como é o caso da Flórida, né? Onde tem a proibição da pesca do mero há mais de 20 anos. E hoje, na Flórida, o mero começou a ter um aumento da população e ela já desceu de classificação, ela está somente vulnerável à extinção. Então, eles lá têm um quadro de reversão. Aqui no Brasil a gente ainda está um passo atrás, a gente ainda está conhecendo como a população de meros no Brasil, na costa, se distribui, que tamanho ela tem, como ela realmente está, né?
Agora, só uma curiosidade, assim, porque eu sou leigo, de fato, no tema, mas vocês com certeza têm todo o know-how, a expertise, para falar um pouco mais, para a gente entender um pouco mais qual é a importância do mero no ecossistema marítimo, na vida costeira, para a vida das populações pesqueiras do Brasil. Como é que vocês podem explicar um pouco mais para a gente sobre a importância dele nessa realidade dessas populações e no próprio ambiente aquático?
Então, eu vou te dar um feedback assim, do ciclo de vida dele, né, e da importância dele para todo o meio ambiente, e eu acho que depois eles podem te dar um feedback melhor de como é a importância para o mero para as populações aqui. Lá no sul, o mero não é um recurso, né, ele não deveria ser recurso em lugar nenhum da costa, porque é proibida a pesca, mas aqui, pelo que eu entendi que o pessoal falou para mim, o pessoal tem, consome, usa como recurso o mero muito mais. Então, assim, o mero ele é um peixe que ele fica com um tamanho muito grande e ele fica num lugar na cadeia trófica elevado, então ele é um predador. Ele tem um ciclo de vida muito longo, é um peixe que ele vai ter uma longevidade de até 40 anos quase. Então é um peixe que, né, vai nascer, vai crescer, vai chegar até 40 anos de idade. Demora de cerca de 6 a 7 anos para maturar, para virar adulto, para começar a reproduzir. Então quando ele chegar nessa idade ele já vai ter cerca de 1 metro de comprimento. Então já vai ser um baita de um peixão. Então ele é criança ainda e já é um bruto de um peixão, maior do que muitos outros. E esse é um dos fatores que leva ele a estar ameaçado de extinção, porque por muitas vezes ele é morto ou pescado antes de chegar à vida adulta, antes de reproduzir. Então ele vai e não vai deixar nenhum descendente. Outro fator que ligado ao mero é que por ele ter esse tamanho, por ele ser um predador num nível alto da cadeia trófica, ele molda as comunidades onde ele vive. Então o mero ele é um peixe que ele escava buracos, por exemplo, ele pode ser um bioconstrutor, que a gente chama. Então ele vai modificar o ambiente, se tiver uma toca, alguma coisa, ele pode estar escavando a toca, ele tem essa característica para ele deitar dentro. Então isso é importante para a comunidade que está em volta. Os peixes que ele preda, a quantidade de predação que ele tem, o próprio tamanho dele. Então o mero já tem publicações onde outros peixes usam ele de escudo para não ser predados. Alguns peixes limpam, vivem de limpar, tipo espécies grandes como o mero. Ou seja, ele vai ter um papel ecológico muito importante dentro do local onde ele vive. Desde o manguezal, quando ele é filhote, até as áreas recifais quando ele é adulto. Então ele desova nas áreas recifais, ele faz agregados reprodutivos durante o verão, os ovos e as larvas entram nos estuários e os pequenininhos, merinhos desse tamanho, até de 5 centímetros, são encontrados no manguezal. Dali eles vão crescer e só quando eles estiverem nesse tamanho de quase 1 metro eles vão começar a sair para as áreas recifais perto, então para o mar aberto. E é todo esse ciclo de vida desse peixe, desde a desova até quando ele habita os manguezais, até ele sair, ele tem um papel ecológico muito grande em todos esses ecossistemas que ele habita.
Luciano, Viviane, para comentar um pouco mais sobre a relação das nossas populações aqui pesqueiras com essa espécie, como é que é?
Aqui é usado também como recurso pesqueiro mesmo, porque eles capturam para comercializar. A maioria das comunidades, dificilmente você encontra um que ele captura o mero somente para consumo, entendeu? Eles vendem para o atravessador vende para o feirante e eles, na verdade, em alguns locais, ele é vendido todo descaracterizado para burlar a fiscalização, ou então os locais de desembarque da espécie é longe dos centros urbanos, também para poder burlar a fiscalização.
Viviane?
Assim, falando um pouco sobre, como você perguntou, qual a importância, né? Eu, como bióloga em formação, aprendi que toda espécie ela é importante, não importa qual menor que seja, então não tem essa de dizer assim, do que o mero está em extinção, ok, mas para que ele serve? E em relação à questão dos pescadores com o mero, eu acredito que seja mais a falta de informação deles, porque em algumas entrevistas do trabalho de etno, alguns dizem que eles não conheciam, não sabiam da moratória que proíbe a pesca e a comercialização do mero, ou que não há fiscalização naquele local. Só que a gente sabe que tem fiscalização. Algumas vezes tem bastante, outras vezes não tem. Mas é mais a questão de informação. Como o Luciano falou, a Costa Norte, no caso aqui, né, Belém, Bragança, é um local que eles vivem da pesca, completamente da pesca. Então, é quase impossível, assim, não dizer, vai pegar um mero, de repente vem, pescou um mero e não vai se alimentar, não vai vender, porque eles necessitam disso. Então, é uma coisa assim que é bastante importante.
Ok. E uma parte, com certeza, importante do que vocês estão falando aqui está sendo apresentado, ou vocês estão aí também por conta da organização desse Encontro Brasileiro de Ictiologia, né, que está para ser realizado aqui no nosso estado, né? O que vocês estão trazendo aí de novidades, de resultados de pesquisa, dessa experiência de pesquisa em rede, o que vocês estão pretendendo apresentar para a gente aqui? Para os participantes, congressistas, professores,
então,
pesquisadores.
É a terceira vez que acontece o Encontro Brasileiro de Ictiologia aqui na região norte. E dessa vez está sendo bastante importante, porque está trazendo. Todos foram importantes, mas nós tivemos várias atrações internacionais e principalmente o do Daniel Pauli, que é o mestre, assim, o cara dos peixes. Ele é o criador do Fishbase, que é uma base para nós encontrarmos qualquer tipo de peixe. E o número estimado dos inscritos para o EBI foram de apenas 700. Nós tivemos quase 1.300 inscritos, então é muita gente trazendo conhecimento de outros estados, de outros países. E uma coisa muito interessante também que ocorreu no EBI foi a inscrição de vários professores da rede pública, de vários estados, não daqui do Pará, de outros lugares. Então, ou seja, é a comunidade acadêmica levando outras informações para a escola. É uma coisa que não se restringe somente a nós acadêmicos, ou seja, os professores vão poder levar essas informações que eles obtiveram aqui no EBI para os alunos deles e assim repassar o conhecimento para que eles possam aprender outras coisas também e mostrar que a universidade vai além daquele centro acadêmico só. Pode alcançar várias pessoas. Importante.
Leonardo, Luciano, quero acrescentar sobre
isso. Sobre, você perguntou, de trabalhar em rede, que resultados vão surgir daqui, aproveitando o congresso, né, toda essa reunião de pesquisadores e especialistas em diversas áreas. O Projeto Meros do Brasil tem um mini simpósio dentro desse congresso, onde a gente vai alinhar e vai apresentar os resultados que a gente tem até hoje de todos esses anos de projeto em todos esses pontos focais, e dali os pesquisadores vão discutir e vão gerar um documento que será um plano para a conservação da espécie no Brasil, um plano nacional de ação para a conservação da espécie no país.
Quais são os principais desafios que vocês poderiam colocar assim, para a gente? Com certeza vocês têm ações não só no nível da pesquisa, vocês já falaram aí ações de educação ambiental, né? Resultados de trabalho de vocês que viraram políticas públicas. Qual é o principal desafio para vocês agora nesse estágio do projeto, depois de tantos anos de experiência? O que vocês acham que é prioritário, vamos dizer assim?
Um dos principais desafios é realmente a conscientização da população em relação aos problemas ambientais. Então, não só para o Mero, mas é uma visão geral assim, em relação ao meio ambiente hoje no mundo, é a conscientização das pessoas, né, em relação ao lixo, à poluição, à pesca, a vários impactos que o ser humano gera no meio ambiente. Mas para o Mero, o grande desafio é realmente a preservação dos ambientes onde ele vive, né, as áreas de manguezais, as áreas recifais e a questão da pesca. A questão da pesca, na verdade, ela já estaria resolvida com a proibição da moratória, né? Mas como a coisa é muito mais complexa, né, ao longo da costa do Brasil, o Brasil é um país muito heterogêneo, com uma diversidade gigante de povos e de realidades, né, econômicas, então isso se torna um pouco mais complicado, porque tem pessoas que dependem disso e aí você proíbe um peixe que às vezes é recurso dela, então tem todo esse desafio de conseguir conscientizar essas pessoas de que aquele peixe faz um bem para todo o meio ambiente onde ela vive, para todos os outros peixes que ela come, por exemplo. Então esse é o grande desafio.
Luciano, Viviane, acrescenta alguma coisa?
Também, no caso em Bragança, uma vez por mês a gente vai em três escolas da rede pública também ministrar aula de educação ambiental sobre resíduos sólidos, coleta seletiva. A gente vai até em crianças de 3 anos, não é, Viviane?
É importante sensibilizá-los desde cedo, ensina, que é importante eles preservarem, eles conservarem, até porque é o ambiente que eles vivem. Então, eles têm que aprender desde cedinho, então é bastante importante esse trabalho que a gente faz.
A gente dá exemplos assim simples, coisas que podem ser feitas, por exemplo, evite usar canudo. Quando for no supermercado ou na farmácia, às vezes a pessoa vai comprar um sabonete, não precisa colocar na sacolinha, então evite usar a sacolinha. Quando vai comer um hambúrguer, a gente pede para eles lavar bem a mão, para eles não pegarem, agora tá moda de hambúrguer artesanal, principalmente em Bragança, então a gente pede para as pessoas evitarem, lava bem a mão e come o hambúrguer mesmo, evite usar o saco plástico para poder comer o hambúrguer e outras coisas que a gente vai ensinando, coisas dos dias a dias mesmo que pode ser evitado.
Uma coisa muito interessante em Bragança é que a maioria dos pais desses alunos que nós visitamos nas escolas são pescadores. Então as crianças já têm o conhecimento sobre, a gente mostrou várias fotos, que peixe é esse, que peixe é esse, eles sabiam.
Eles sabiam, eles diziam. E é interessante que eles sabem, se perguntar para eles, para as criancinhas mesmo, eles falavam sobre o Mero, sabiam onde eles viviam, o habitat deles, onde eles vivem, qual é a época do ano que ele é mais frequente, aonde compra, eles
claro
têm esse conhecimento.
Claro que dentro dentro da linguagem deles, da né? linguagem dentro do deles. Que eles sabem. Mas foi bastante importante e a gente ressaltava, falem com os pais de vocês, conversem com os pais de vocês sobre isso, que não pode, que tem que... A gente usava uma linguagem diferente, né? Dependendo da escola, dependendo da classe que a gente visitava. Fala pro seu pai que não pode pescar o mero, ele tem que crescer, porque ele tem que se reproduzir, etc, etc.
Aí realmente foi uma surpresa pra gente, uma criança de 3 anos mesmo, falando sobre a espécie. Aí depois a gente foi conversar com a professora, ela disse, olha, a maioria daqui são filhos de pescadores, entendeu? Então é interessante ensinar os filhos, no caso, ensinar os pais, já, porque é mais difícil você tentar...
Mudar o adulto.
O adulto, então, entendeu? Se ensinar as crianças, provavelmente se ele resolver seguir a profissão do pai, ele evita pescar um mero ou outra espécie que esteja em risco. É bem interessante trabalhar.
Bacana conhecer todas as abordagens, as possibilidades do trabalho de vocês, que são muito diversas. As realidades, como vocês já falaram, do Brasil, das populações, do ambiente, são muito peculiares em cada estado, né, em cada região brasileira. E é bacana ver como vocês tentam dialogar e desenvolver ações para todas essas particularidades. Para quem se interessou, quiser conhecer mais do trabalho de vocês, onde é que a gente pode conhecer mais? Tem fanpage, tem site? Como é que a gente faz para conhecer mais do trabalho do Projeto Meros?
Temos sim, temos site, que é o merosdobrasil.org.br. Temos a fanpage no Facebook, Meros do Brasil. E no Instagram também, como Meros do Brasil, o pessoal vai conseguir achar e vai ter informações sobre as nossas ações, sobre tudo que está acontecendo.
Bacana, então... Querem deixar mais alguma mensagem final? Fiquem à vontade.
Galera, preservem, conservem, porque é muito importante. Você, é o mundo que vocês vivem, vocês vão precisar para os filhos de vocês ensinar as pessoas, e isso é muito importante. Então, por favor, vamos ter consciência.
Ok, gente, muito obrigado. Eu agradeço, então, a participação dos nossos convidados, Viviane Santos, Luciano de Jesus e Leonardo Bueno. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela... disponibilidade de vir aqui na Rádio Web e por divulgar conhecimento com a gente. Eu agradeço mais uma vez aos nossos convidados, agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários, sugestões de pauta, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br ou ainda também pelo nosso Twitter, @radiowebufpa. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Erlane Santos, gravação e montagem, João Nilo, Lauro Feio e Carla Guimarães, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, coordenação geral da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.